Boa tarde aos amigos que fazem as nossas histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 3 de agosto de 2021. Vamos a um dos textos muito bonitos nas últimas décadas. Aliás, é um texto que tem uma história muito interessante. Ele é muito utilizado em educandários, é muito utilizado em concursos, em recitais, em estudos literários. É uma pequena fábula de Carlos Drummond de Andrade, que com o tempo e com os dias ganha muitos admiradores. E vindo de Carlos Drummond de Andrade, vocês sabem, mesmo que é mais trágico, se torna suave, mesmo que é mais árido, ganha suas flores, mesmo que é mais difícil, ganha suas luzes. Assim é em Carlos Drummond, nosso querido poeta. E o texto de hoje é muito bonito. Alguns o consideram muito triste, outros não entendem do que estamos tratando, mas acho que vocês apreciarão. É uma história muito bonita. E vamos então diretamente ao texto. A publicação é pela Companhia das Letras. Foi publicado em 2012, numa coletânea de obras do poeta. O enredo é muito simples, muito singelo. É uma menina, uma moça, e ela morava no, imaginem vocês, na linda praia do Botafogo, no Rio de Janeiro, tendo o mar muito perto dela, mas por razões que ao longo do texto nós vamos compreendendo melhor, ela apreciava olhar para um pequeno cemitério que havia ali perto. Ela olhava o movimento, olhava as coisas e se interessava por alguns desses elementos. O Drummond nos diz no início que ela, com isso, ela ia tomando conhecimento sobre a morte. Mas à medida que o texto se desenvolve, nós vemos que o que ela procurava, e vejam bem onde ela procurava, no cemitério, porque ela começou a passear pelo cemitério, olhava fotografias, olhava esculturas. Na realidade, ela não buscava a morte no cemitério, ela tinha a vida no cemitério. E era um dos lugares que propiciavam a ela o maior encontro e profundidade com a vida. Ao fazer isso, ela se deparou com algo inédito, completamente inédito. Então, o texto diz, a moça costumava, na verdade, são amigos conversando, e essa história está sendo contada, né? Aí diz, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Às vezes, ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no rio. E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde, sair em direção à praia, descer no mourisco, debruçar-se na murada, tinha o mar à sua disposição a 5 minutos de sua casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo para ela. Mas por preguiça, pela curiosidade daqueles enterros, seja lá por quê, deu para andar em São João Batista. O que acontece é que, entanto, passear por ali, o poeta nos conta pelas ruínas brancas do cemitério, mergulhada em cisma, olhava a inscrição ou não olhava, descobri uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia. Comparava as covas ricas com as de outros pobres, fazia cálculos de idade, considerava retratos e medalhões. Uma tarde, ela apanhou uma flor. Ele estava passeando, viu uma linda flor e colheu a flor. Se a moça jogou a flor no chão ou no chão da rua, quando voltou para casa, eu ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas era incapaz disso. O certo é que já tinha voltado, estava em casa, bem quietinha. Havia poucos minutos quando o telefone tocou e ela atendeu. Do outro lado da linha, uma voz dizia para ela que queria a flor que ela havia tirado lá de uma das ruínas, como diz o poeta, do cemitério. Então essa voz queria que ela perguntou: cadê a minha flor que você tirou daqui? E aí o Carlos Drummond diz: a voz era longínqua, pausada, surda. A moça riu e, meio sem compreender, perguntou o que que era aquilo. Desligou, voltou para o quarto, para suas obrigações. 5 minutos depois o telefone chamava de novo. Alô? Cadê a flor que você tirou daqui? A moça riu de novo, mas dessa vez estava preparada. A flor está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo e triste, a voz respondeu: eu quero a flor que você me furtou, me dá minha florzinha. Era homem? Era mulher? Tão distante, a voz fazia-se estender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, estou te dizendo, vem buscar. Você bem sabe que eu não posso buscar, não posso buscar coisa nenhuma. Eu quero minha flor, você tem a obrigação de devolver a minha flor. Mas e quem é que está falando aí? Perguntou a moça. Me dá minha flor, eu estou suplicando, me dá minha flor. Diga o nome, senão eu não dou a flor. Me dá minha flor, você não precisa dela, eu preciso da flor. Eu quero a minha flor, que nasceu aqui na minha sepultura, me dá minha flor. Aquele trote era estúpido, ele não variava, e a moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia não houve mais nada. Mas no outro dia, à mesma hora, o telefone tocou e a moça, inocente, foi atender. Alô? Cadê a flor? Ela nem ouviu mais nada, jogou o fone no gancho, irritada. Que brincadeira é essa? E, irritada, voltou à costura. Vamos fazer algumas observações aqui sobre essa parte toda que acabamos de acompanhar do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade nos fala de mais uma de suas lindas metáforas e nos conta mais um elemento da poesia desse horizonte tão lindo e tão profundo que é a existência. O Drummond faz com que uma moça, e vejam bem, uma pequena, uma menina, numa das mais lindas cidades do mundo, podendo passear por muitas coisas, encontre vida onde usualmente nós não consideramos na nossa sociedade dos homens a existência de vida. Na nossa condição de quem constrói uma sociedade e coloca as coisas nos devidos lugares, entre outras coisas, separamos o que é vivo, o que é morto, e colocamos o lugar para os mortos, o lugar para os vivos, e as coisas estão muito bem definidas, cada um dos seus papéis, e quem é morto tem um papel existencial a cumprir na nossa sociedade. Ele pode frequentar as nossas vidas na forma de lembrança, na forma, em algumas formas restritas que a sociedade impõe, muito restritas, não é? Então, morreu, fica bastante restrito o papel existencial. Algumas pessoas não pensam assim E para algumas pessoas, isso que a sociedade diz está morto, portanto acabou, não tem a função vívida e tão ampla quanto os vivos têm. Alguns não concordam com isso, não acham que é assim, e entre estes temos alguns proeminentes como Carlos Drummond de Andrade, e que lamenta, inclusive, que as coisas sejam dessa forma. E para simbolizar essa ponte que ele constrói entre esses mundos, ele coloca uma singela flor, uma flor. Quem é vivo estranha que quem está do outro lado não possa ter uma florzinha e que sinta a falta dessa flor. Essa moça, imaginem uma moça no lindo Rio de Janeiro, com toda a vida pela frente, naquela linda cidade, com seus bondes de época, com a sua poesia, com aquele povo amistoso, pois esse lugar cheio de vida, e essa vida olha para esse outro lugar e diz, não, aí não tem vida, e não há como ter uma flor. Quem está fazendo isso é trote, brincadeira, isso não existe. E Drummond nos diz, não existe sim. Bom, quando liga de novo para ela, agora ela fica furiosa. Ela não quer mais saber disso, achou que isso passou da conta, né? Mas a voz do outro lado do telefone fala para ela, você tem que me dar a minha flor, retrucou-a com voz de queixa. Para que você foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo aí no mundo. E eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Olha, essa que você está contando é fraquinha. Você não sabe outra, não? E desligou o telefone. Agora observem a marcação dos discursos em Carlos Drummond, ok? A flor é um elemento de conexão entre eles. A flor, a poesia da flor, o perfume da flor. E com isso, vamos observar como essa dimensão agora ultrapassa aquilo que tudo que construímos de entendimento e de razoabilidade no mundo dos homens. Ela desligou, mas voltando ao quarto, já não se via só. Levava consigo a ideia daquela flor, ou antes, a ideia daquela pessoa que a vira arrancar uma flor lá no cemitério e que ficava aborrecendo pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido. Era distraída por natureza, pela voz, não seria fácil acertar. Certamente se tratava de alguém disfarçando. Observe então que a menina, ela não vai procurar lá no lugar das transcendências isso que conversa com ela. Ela recua para o mundo dela e tenta uma explicação dentro do mundo dela. Mas Drummond não vai deixar isso assim, não. Ele continua insistindo para que ela preste atenção. E o que isso está lhe pedindo? Está lhe pedindo apenas uma flor. E está lhe pedindo uma flor que estava lá já. Aquela noite ela custou a dormir e daí por diante é que não dormiu mesmo mais nada. Os telefonemas não paravam, sempre à mesma hora, sempre no mesmo tom. A voz não ameaçava. Não crescia no volume, apenas implorava ela. A flor constituía para ela a coisa mais importante do mundo, mais preciosa. E era no seu sossego eterno, admitindo que se tratasse de uma pessoa morta. Ficava dependendo apenas da restituição de uma simples flor. Mas seria um absurdo admitir tal coisa. E a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou no sexto dia, ouviu firme a cantilena da voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. E se a voz não se calasse, advertiu ela, tomaria providências. E a providência consistiu em avisar o irmão, depois o pai, a intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas, a voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçadinho, absolutamente sem graça. Mas o curioso é que quando se referiam a ele, diziam a voz. A voz chama hoje? Indagava o pai chegando da cidade. Ora, infalível, suspirava a mãe, desalentada. Descomposturas não adiantavam, pois ao caso. Era preciso usar o cérebro, indagar, apurar na vizinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava, mas qual? Ninguém reclamava, flor de jazigo. Notem que isso que vem lá do transcendente, lá de onde não pode vir nada, ainda mais falando em flores e numa singela flor. Olhem tudo que está movimentando no mundo dessa menina. Olhem como a nossa sociedade dos homens se comporta com um fato como esse. Vejam, não se trata de um conto fantasmagórico, ninguém quer assombrar ninguém. Não se trata de nenhuma perseguição a nada. Simplesmente alguém que teve sua florzinha tirada está pedindo a florzinha de volta. Só uma florzinha. Diz que é importante, que era tudo que tinha lá para animar. Só está pedindo a florzinha. E a nossa sociedade dos homens, olha isso, que absurdo. Não tem direito a nada e a mais nada. Não pode nem sentir uma flor. Que absurdo é esse? Nós estamos falando, inclusive, pelos outros. Por aqueles que já se foram para algum lugar, nós que desenhamos toda a sociedade, nos achamos senhores do mundo e fazemos isso. E aí usamos as nossas ferramentas. Vejam, quem é que está perseguindo, quem é que está agindo com dureza? O pai, o irmão, querem saber o que é isso? Teorias conspiratórias, vamos vigiar a vizinhança, vamos falar com os vizinhos, vamos... Tudo isso porque alguém está pedindo uma flor... E uma flor que foi tirada dali, de onde é? Não é uma flor que... Não está dizendo, olha, alguém, por favor, pode me dar uma flor? Alguém está dizendo, pode me devolver a minha flor? Mas nem isso tem o direito. Sociedade dos homens, de tal maneira, começa a se apropriar de tudo, da poesia, do sonho, da transcendência, do devaneio, daquilo que não é lógico, tentando transformar tudo lógico, tudo razoável, tudo bem circunscrito. Não há espaço para nada fora disso. E quando algo se insinua, mesmo que seja só pedindo para devolver uma flor, recebe muitas vezes um tratamento como este, ou um tratamento ainda muito pior que este. Como podemos ultrapassar as paredes de uma sociedade que se coloca dessa forma, com relação ao mundo, com relação ao amor, com relação a tudo aquilo que pede um pouco mais de horizonte? Como podemos fazer assim? Drummond conta: a moça deixou de atender o telefone, não falava mais nem para as amigas, e então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, ela não dizia mais, você me dá minha flor, mas ela dizia agora, eu quero a minha flor. Quem furtou a minha flor, tem de restituir a minha flor. O diálogo com essas pessoas, a voz já não mantinha. Sua conversa era agora com a moça, e a voz também já não dava mais explicações. A família não queria escândalos, mas teve que ir à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunistas, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. E então, o pai foi à companhia telefônica. Observem bem, as grades que os homens constroem, e por isso Drummond cita a polícia, todo o nosso sistema de vigilância, de coerção, e aí podemos colocar desde a indústria farmacêutica, a indústria terapêutica e outras coisas que muitas vezes, tentando ajudar, infelizmente, cerceiam a alma humana, ainda que outras tantas consigam ajudar. Mas o Drummond fala, as barras de uma polícia, de uma, todas essas nossas leis, as nossas normas, não vão conseguir parar esses elementos que ultrapassam a dureza de uma sociedade que muitas vezes mostra não ter coração. Ela tem em outros casos, mas muitas vezes se torna dura. Então o pai vai à companhia telefônica. O que que Drummond está nos dizendo? Que agora eles vão tentar interromper a própria conexão. Conexão que foi feita via telefonia, tendo como motivo uma flor. Essa ponte no qual a flor ia, vinha e era o motivo da conversação, pode deixar de existir agora. O fato, então, é que o pai correu à companhia telefônica. A voz sempre mendigando a flor. A moça perdendo o apetite, perdendo a coragem, andava pálida, sem ânimo, para ir à rua ou para trabalhar. Nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancava aquela flor. Se ao menos ela soubesse disso. O irmão voltou, só um detalhe, observaram o que começa a acontecer com a moça? Não era o telefonema que estava deixando a menina assim, amuada, triste, sem ânimo para continuar vivendo naquela linda cidade, com as pessoas, com sua juventude e tudo mais, não. Isso que vinha da transcendência em relação a ela, isso que tinha como motivo uma flor, e que flor é essa? Não é aquela que ele estava pedindo. Tudo isso que surgia e que ela dizia não, e dizia não para ficar nessa sociedade que, entre outras coisas, diz não para certos poemas transcendentes, para certas coisas que não compreende, não diz isso por maldade, diz isso por medo, diz isso pela maneira como está estruturada neste momento de suas caminhadas e por outras coisas. Mas o fato é que essa moça, ao dizer não a tudo, a essa transcendência, fica com uma parte muito pequena para quem é jovem, para quem vive numa cidade como Rio de Janeiro, que Drummond amava. Fica tudo muito pequeno. Talvez se ela dissesse, se ela conversasse com isso que eles chamam simplesmente, vejam bem, voz, e não alguém como eles, que tem uma identidade, que tem uma existência. Se ela talvez conversasse e dissesse, posso levar uma outra flor? Eu não lembro onde eu coloquei aquela. Posso levar mais de uma flor? Se ela começasse a estabelecer conectivos, será que estaria tão triste assim? Talvez digam, mas é um absurdo conversar com estranhos dessa forma. Bom, ok, talvez por questões de segurança, mas não há outros caminhos. O único caminho é fazer isso que estamos acompanhando, que era tão comum numa época que Drummond... E Drummond faz até joguetes aqui, trazendo elementos como a política. Viram que ele fala dos comunistas, né? Numa época em que as coisas eram assim e outras mais. Bem, mais adiante, o irmão volta de São João Batista, dizendo que do lado por onde a moça passeara aquela tarde, havia 5 sepulturas, todas plantadas. A mãe não disse mais coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores na vizinhança, comprou 5 ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre todos aqueles 5 canteiros. Vejam como muitas vezes se tenta resolver coisas assim. Parece singelo, parece delicado. Vou levar flores. Quer flor? Vou levar flores. Mas leva a flor como quem atira a flor, como quem bate nas flores, não como quem ama e compreende que tudo que esse outro alguém pede é uma florzinha que ele tinha e que ele sente falta daquilo que ela inspirava, daquilo que ela significava. Não é de um ramalhete, 5 ramalhetes de flores. A voz, então, não se deixou consolar, e muito menos subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha, senão aquela pequenina, miudinha, amarrotada, esquecida, que ficava rolando no pó, e já não existia mais. As outras vinham por outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, mas era como se dissesse. E aí o pai da menina vai até um médium para tentar afastar isso, mas não havia o que fazer. Não era um caso de assombração, não era um caso de nada disso. Era um caso de alguém que só queria uma flor. Drummond nos conta, e isso é uma metáfora, como ele conta, que a moça foi definhando, foi ficando triste, foi ficando chateada, e depois de um tempo, a moça também passou para um lado em que a sociedade dos homens agora dizia, ela não está aqui, ela está lá do lado de quem, daquela voz que ligava e não mais entre nós. E aconteceu, como diz Drummond, que a voz aí nunca mais ligou, nunca mais pediu pela flor, que era como ela se referia no início. Drummond termina de uma maneira enigmática essa história, pois talvez a presença agora da moça possa ter algum fator de reparação com a flor, possa ter uma outra equação com a flor. Talvez a flor que fosse tão solicitada pudesse ser também a flor da juventude. Talvez isso que é transcendente e que tratamos muitas vezes como um livro fechado, acabado, esteja nos dizendo, não, não é assim, não façam assim. As lembranças que temos de quem amamos são vivas muitas vezes. As coisas que temos com quem amamos, que construímos juntos, nossos jardins, nossas esperanças, nossos filhos, nossos amigos, a nossa própria sociedade, faz com que essa ruptura dessa forma possa ser brutal em muitos casos. E precisamos ter outras escolhas, ou pelo menos permitir caminhos para que outros possam fazer outras escolhas, mantendo porosidade nessas áreas e não tratando as coisas como vivos e mortos, de um lado para o outro, não. Talvez muitos já tenham ultrapassado isso e não queiram mais fazer essas divisões. Queiram talvez dizer que existe algo muito bonito chamado existência. E que a existência não se refere a quem está vivo ou quem está morto, mas tudo aquilo que há, seja um pensamento, seja uma estrela lá no firmamento, seja uma pequena pedrinha estacionada na praia, que a onda suave vem e leva para lá, brinca para cá, uma gaivota no entardecer que ainda se esforça para chegar junto com os outros que já vão lá adiante, o choro de uma criança numa pequena janela, numa casinha de madeira, um grilinho que canta, um beijo de amor, um carinho. Tudo isso talvez não, num futuro próximo, quando Drummond e outros puderem ser melhor compreendidos, talvez a gente possa aprofundar isso muito mais. E então a existência será muito mais ampla em seus muitos outros aspectos. O quanto vamos caminhar com isso, o quanto vamos fazer com isso, é tarefa para todos nós, né? Isso que li hoje para vocês está no livro Contos de Aprendiz, Companhia das Letras, 2012, de Carlos Drummond de Andrade. Agradeço a presença de vocês, convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazermos mais uma linda oficina, mais uma história inspiradora. Uma boa noite, um bom descanso.